Muito obrigado, senhor presidente, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu tenho percebido que, um a um, senadores e senadoras que têm ocupado essa tribuna têm falado daquilo que é mais importante para o país nesse momento, que é a proximidade da decisão final acerca dessas eleições. São 14 unidades da nossa federação, 13 estados e mais aqui o Distrito Federal, cujos candidatos estão concorrendo neste segundo turno das eleições, além da presidência da República, que, apesar daquela subida repentina da candidata Marina, todos sabíamos que a probabilidade maior era que fossem os dois representantes das maiores forças políticas e organizadas desse país, a presidenta Dilma e o senador Aécio, que representa a política não só dos tucanos, mas dos partidos a eles alinhados. Então, eu quero, senhor presidente, também dizer e tratar rapidamente sobre o assunto daqui da tribuna e dizer que essas próximas semanas, até o dia 26, serão decisivas para que os brasileiros e as brasileiras decidam sobre qual o projeto político que preferem ver implantado nos próximos 4 anos no país. E eu digo isso, senhor presidente, porque as diferenças entre as propostas, elas são nítidas, são claras. Nós estamos diante de duas propostas e dois projetos completamente diferentes de Estado e de nação brasileira. A proposta defendida e representada pela presidenta Dilma e a proposta defendida e representada pelo candidato Aécio Neves, do PSDB. E dizer que já neste primeiro turno, a proposta apresentada, defendida pelo um conjunto de forças políticas representadas pela presidente Dilma foi vitoriosa na maior parte dos estados brasileiros. E os estados brasileiros deram à população desses estados deram o seguinte recado: nós queremos mudanças, mas nós queremos mudanças positivas para o povo brasileiro. Porque muitas vezes confundem-se mudanças com troca de pessoas ou de projetos. Não. Mudanças a gente consegue dando um passo adiante. E eu não tenho dúvida nenhuma que tudo isso que nós estamos vivendo, senhor presidente, são resultados de eleições completamente distintos daqueles que esperavam em muitos dos estados brasileiros. São candidatos que crescem rapidamente, mas também descem rapidamente na opinião popular. Enfim, há algo um pouco diferenciado nessas eleições, mas que no fundamental mostram uma coisa, que o Brasil quer mudança, mas quer mudança dentro dessa política econômica e social de comprometimento com o desenvolvimento nacional e com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E eu não tenho dúvida nenhuma que, apesar de tudo o que possa acontecer nessas próximas semanas, e o tiroteio vai ser grande, não só em nível dos estados, mas em nível nacional, o tiroteio vai ser forte, denúncia daqui, denúncia de acolá, invenção daqui, invenção de acolá, mas o que vai, na minha opinião, senhor presidente, o que vai fazer com que a população brasileira se decida por A ou por B serão as propostas políticas apresentadas, e que todas elas são calçadas numa realidade. Afinal de contas, nós temos uma candidata que luta pela reeleição, que é a presidenta Dilma, cujo projeto nós conhecemos desde que Lula foi vitorioso no ano de 2002. Então, este é o projeto. Um projeto perfeito? Diria que não. Que precisa de ajustes? Muitos ajustes, mas esse é o projeto. E o outro lado também, nós conhecemos o projeto. O outro lado que de um tudo faz para esconder as suas reais propostas da população e se escondendo sempre atrás daquilo que eles chamam a sua vitrine, que é o Plano Real, que tirou o Brasil daquela inflação galopante. Mas a proposta de quem está do outro lado não é só o Plano Real, pelo contrário, é uma proposta neoliberalizante, uma proposta que submete os interesses da população aos interesses do grande capital, que vem em primeiro lugar. Então, a população brasileira terá condições através da televisão, através do rádio, através da campanha de rua, através dos debates, principalmente, de poder ver quem é quem. Eu uso o exemplo da candidata Marina Silva, lá do nosso vizinho estado do Acre, que foi candidata no primeiro turno e foi bem votada no Brasil inteiro, bem votada. Mas a própria candidata, que cresceu tanto e tão rapidamente, caiu também muito e muito rapidamente. Por quê? Porque o povo brasileiro começou a perceber quais eram as verdadeiras intenções e as propostas da candidata Marina Silva. Vamos dar um exemplo: a independência do Banco Central. A independência do Banco Central, de uma forma acertada, e eu estive aqui, das últimas vezes que ocupei essa tribuna, falando sobre o tema, porque é fundamental. A população não tem exatamente a verdadeira dimensão do quanto isso é importante no cotidiano da vida das pessoas, mas é muito importante. O Banco Central estar ou não independente, autônomo, é fundamental para o desenvolvimento da política econômica, que é a política econômica que define a política social. É a política econômica que vai definir se terá mais recursos para o investimento no social, para o investimento em infraestrutura, ou mais recursos para pagar serviço de dívida pública brasileira, não é? Então, a própria candidata Marina, que se aproximou, cujo programa se aproximou muito, em até certos pontos avançou mais do que o programa neoliberal representado pelo candidato Aécio Neves, já teve a sua reprovação nas urnas. Porque não basta dizer que é a favor do Bolsa Família, não basta dizer que é a favor das universidades públicas, de uma educação forte, uma saúde melhor. Tem que dizer o que fará para conseguir os recursos. E uma proposta é incompatível com a outra. Mas, enfim, senhor presidente, eu tenho a convicção absoluta que, do lado da presidenta Dilma, estão o povo trabalhador das cidades e do campo do nosso país, os empresários, os estudantes, as mulheres, os movimentos sociais, os artistas, intelectuais e partidos progressistas que reconhecem as mudanças substanciais que o Brasil vem experimentando nos últimos 12 anos no campo econômico e, sobretudo, no campo social. Mas que, junto com a candidata, a população, os trabalhadores, as mulheres, a juventude, o que querem é mais mudanças para que o Brasil ingresse definitivamente num novo ciclo de desenvolvimento com geração de mais empregos, com justiça social e a melhoria da qualidade dos serviços públicos em nosso país. Do outro lado, senhor presidente, encontra-se o candidato das forças conservadoras, apoiado pelo capital financista e a favor do modelo de livre mercado, radicalmente contra o Estado na condição de principal indutor, agente indutor da nossa economia. O mesmo receituário neoliberal que arrasou economicamente a Europa e os Estados Unidos, contribuindo para o aumento da miséria e do desemprego no mundo todo, senhor presidente. E aí eu volto a repetir. Pela primeira vez, ou se não uma das pouquíssimas vezes que o Brasil procura enfrentar uma crise econômica, que é uma crise econômica mundial, não colocando o ônus dessa crise sobre os ombros dos trabalhadores, foi agora. Porque, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, nós aqui no Brasil não experimentamos o arrocho salarial. Nós aqui no Brasil não tivemos que tirar nenhum direito de nenhum trabalhador e de nenhuma trabalhadora. Nós aqui no Brasil não perdemos nenhum emprego por conta da crise econômica internacional, que era exatamente o que não acontecia no passado, porque vinha crise, mantém-se o lucro e o trabalhador que se lasque, e o povo mais pobre é que sofra as consequências de uma crise que por eles não foi produzida. Então, todo o cuidado que a presidenta Dilma vem tendo e que já teve o presidente Lula no final do seu segundo mandato, era exatamente para preservar os interesses e os direitos desse povo mais pobre, mais sofrido e necessitado do Brasil, para que não fossem esses os que sofressem com essa crise econômica. Já o candidato Tucano, ele, nessa nova política que agora ele vai adotar, aquilo que tanto ele criticava na candidata Marina, ele vai adotar a nova política, propõe essa tal da nova política, que no fundo, nada mais é do que o velho receituário da austeridade fiscal com cortes nos gastos sociais, fatalmente resultando em arrocho salarial, em desemprego. A nova política, entre aspas, que eles falam, é aquela contrária a esse novo modelo adotado hoje no Brasil para a concessão e a exploração do petróleo. Não mais um modelo de concessão, mas um modelo de repartição de tal sorte, de tal forma, que o Estado brasileiro seja o grande beneficiado, para que a gente possa, nesses próximos anos, ver crescer e muito os recursos para a área de saúde e os recursos, sobretudo, para a área de educação. Ou seja, senhor presidente, são dois campos econômicos bem delineados e diferentes um do outro. O confronto nessa área, indubitavelmente, vai marcar os debates
senadora,
do segundo
senadora
turno.
Senadora Vanessa Grazotinho, pedi licença, Vossa Excelência, pois para não registrar a presença entre nós de aluno da instituição de ensino CEF 427 de Samambaia. Quero cumprimentar a todos.
E sejam todos e todas bem-vindos aqui no Senado. Então, senhor presidente, sem dúvida nenhuma, o debate econômico, que também é o debate social, deverá ser o grande confronto desse processo eleitoral. E que será marcado, repito, no meu entendimento, por debates profundos que envolverão não apenas os candidatos à presidência desse país, não apenas os militantes políticos, mas a população como um todo, porque a população é extremamente sábia. Na hora de decidir, ela procura prestar atenção, ela procura ver, ela procura analisar para decidir o certo, porque ela sabe que, do fundamental, ela está decidindo sobre o futuro do seu país e sobre o seu próprio futuro. Então, senhor presidente, o debate da economia, que todos os jornais, a mídia brasileira diz que marcará esse segundo turno, é um debate que deverá também resultar nas políticas sociais, com reforço ou enfraquecidas. Eu quero dizer que o meu partido, que apoia a presidenta Dilma, assim como apoiamos a candidatura de Lula desde a primeira vez em que foi candidato, nós estamos ao seu lado, porque entendemos que é o melhor projeto para o país, porque entendemos que é o melhor projeto para o povo brasileiro, porque entendemos que nós precisamos continuar com o projeto Luz para Todos. E eu não me canso de dizer, e falei muito durante esse período eleitoral com quem eu pude estar e com quem eu pude conversar, que, como deputada federal ainda, em 1999, exercendo meu primeiro ano de mandato, senhor presidente, eu acompanhei até o presidente da Eletronorte, quando esse estava em Manaus, a minha cidade, um grupo de moradores de uma comunidade pertencente a um município próximo de Presidente Figueiredo, próximo de Manaus. Comunidades que se localizavam na estrada que levava até a hidrelétrica de Balbina. E a reivindicação que levávamos ao presidente da Eletronorte era pelo direito à energia àquelas comunidades rurais, porque o linhão passava por cima, levando a energia da hidrelétrica de Balbina até o Distrito Industrial de Manaus, mas eles que moravam ali, no caminho do linhão, não tinham energia, viviam à luz de vela, senhor presidente. Chegamos lá, alugamos ônibus, foram 4 ou 5 ônibus de comunitários da zona rural do município de Presidente Figueiredo. O presidente da Eletronorte, à época, nos recebeu com muita cortesia, com muita atenção, mas, para o final de ter ouvido todas as reivindicações, abriram um projeto, um mapa gigante, que tomou uma mesa inteira, e dizer: olha, o projeto está aqui, mas o projeto custa tanto. Essas famílias têm como pagar? Foi exatamente isso que nós ouvimos. Hoje não. Hoje nós temos o Luz para Todos, que leva energia para quem vive nas localidades mais distantes e remotas desse país. Mais distantes e remotas. Então é por isso, é pelo Luz para Todos, é pelo programa Farmácia Popular, é por mais universidades, senhor presidente. Foram 18 novas universidades federais. 18 novas universidades federais construídas no Brasil, sem falar na expansão das universidades já existentes. Foram 370 novas escolas técnicas, que são IFAMs também, ensino superior, que foram construídos nesses últimos 12 anos no Brasil. Então, é com esse Brasil que nós preferimos ficar, o Brasil do mais salário mínimo, um projeto que nós aprovamos que garante o aumento real a cada ano no valor do salário mínimo. O suficiente ainda não, mas para que a gente avance no poder de compra do salário mínimo, precisamos manter esse projeto. É o país do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, que, senhor presidente, enche o nosso coração quando a gente chega nesses conjuntos residenciais. São verdadeiras cidades construídas nas cidades brasileiras para famílias que não têm dinheiro para pagar e se submetem a uma prestação que cabe no seu bolso ou recebem gratuitamente do Estado brasileiro a sua
de
casa para morar.
De R$25 a R$30.
Pois é, a sua casa para morar. Quando antes nós víamos projeto desse jeito? É o projeto do PRONAF, é o projeto, senhor presidente, do Mais Ciência, do Ciência Sem Fronteira. Quantos milhares de jovens brasileiros estão no exterior estudando para trazer os conhecimentos para cá? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o segundo turno dessa eleição fará tão bem a presidenta Dilma como fez ao presidente Lula quando passou do primeiro para o segundo mandato. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores, eu quero, nesse momento também, aproveitando a ocasião, para parabenizar os parlamentares, senadores, senadoras eleitos nesse último pleito. Aqui chega senadora Eunice Oliveira, que concorre no segundo turno, uma eleição duríssima, como será no meu estado também, ao governo do estado do Ceará. Quero cumprimentar.
Mas como o mais votado, né?
Foi o mais votado, chegando bem ali junto, empatado, como no meu estado também. Mas, enfim, parabenizar os novos senadores, as 5 mulheres que para cá chegarão. Tivemos um crescimento pequeno, mas um crescimento da participação feminina no Congresso brasileiro, tanto aqui no Senado quanto ali na Câmara dos Deputados. E, cumprimentando todos, quero cumprimentar todos os parlamentares que foram eleitos e reeleitos do meu partido, PCdoB. Lamentar, ao mesmo tempo, a falta que nos fará, aqui nessa casa, o senador Inácio Arruda. Fará muita falta, sem dúvida, ele que foi o líder durante os últimos 3 anos de nossa bancada e que exerceu e exerce o seu mandato com muita altivez e um mandato extremamente comprometido com o Brasil e comprometido, sobretudo, com o povo do Ceará. Lamentar também o fato de que a nossa deputada federal querida, lutadora, reconhecida na Câmara, ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional naquela casa, Perpétua Almeida, não ter sido eleita para o Senado no estado do Acre. Uma luta muito desigual, mas ela não ganhou o mandato, mas ganhou reconhecimento, apoio e muito mais carinho e estima daquele seu povo, daquela sua gente acriana, seu presidente. Em particular aqui, eu quero também destacar a eleição do primeiro governador eleito pelo meu partido, pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que foi a eleição de Flávio Dino, lá no estado do Maranhão. E eu aqui estive algumas vezes durante as eleições tratando de como vinha acontecendo, como estava duro o embate no estado do Maranhão. Mas Flávio Dino, que é um dos grandes quadros do nosso partido, foi juiz federal, largou a magistratura para ingressar na política, foi deputado federal, era até pouco tempo presidente da Embratur, empresa brasileira de turismo, que foi eleito com a segunda, se não me engano, a segunda maior votação proporcional do Brasil, quase 64% dos votos, mais do dobro do segundo colocado, dos votos válidos, ou seja, quase 2 milhões de votos. Sem dúvida nenhuma, será, tenho certeza e convicção pelo seu preparo, mas, sobretudo, pelo seu compromisso com o Maranhão, será um grande governador, fará um grande governo dedicado, cuja administração, tenho convicção, será absoluta e de total transparência, uma administração correta, focada na meta de mudanças que o Estado precisa e, sobretudo, na área social. Como ele próprio disse, a partir de divulgação do resultado da eleição que o definiu como novo governador do Maranhão. Ele disse que o seu grande desafio é tirar todos os municípios que detêm os mais baixos índices de IDH desses índices e elevá-lo, porque assim ele estará trabalhando em prol da sua gente, em prol do seu Estado, em prol do seu povo. Para nós, do PCdoB, a eleição de Flávio Dino como governador do Maranhão não só é um fato histórico, mas são condições concretas que se abrem para promover as mudanças que há décadas aquele Estado requer, senhor presidente. Então, nós temos muita Nós temos muita convicção de que, pela capacidade, repito, pelo comprometimento, Flávio Dino fará uma bela gestão frente ao governo do Maranhão. E olhando sempre para frente, que é isso que importa, o que o povo quer saber é o que aconteça daqui para frente, isso é muito importante. Mas, por fim, senhor presidente, eu quero aqui, em relação ao meu estado do Amazonas, primeiro agradecer a votação que o meu partido obteve. Cada eleição nós percebemos que é muito mais difícil, senador Halpe. E o que a gente percebeu é que a votação dos candidatos, de forma genérica, não estou pegando partido A ou B, mas de forma genérica, ela foi muito reduzida nessas últimas eleições, para todos os candidatos. Nós, do PCdoB, lançamos um candidato a deputado federal pelo no estado do Amazonas e lançamos uma chapa própria de deputados estaduais. Tivemos a quantidade quase que suficiente para eleger dois, mas uma garantia certa da eleição da única mulher eleita para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que é a Alessandra Campelo. Uma companheira jovem, que foi durante algum tempo subsecretária da Produção Rural do Estado do Amazonas, secretária executiva, e foi secretária de Esporte, Juventude e Lazer do Estado do Amazonas, fazendo uma bela gestão. Com os poucos recursos disponibilizados, conseguiu se aproximar da população, conseguiu apoiar o esporte de alto rendimento e conseguiu levar o lazer não só para a juventude, mas também para aquela faixa etária que necessita muito, que são os idosos. Então, Alessandra Campelo, a partir do ano de 2015, será a única, mais uma mulher de muita garra, de muita luta, a representar o nosso partido na Assembleia Legislativa. Para deputado federal, conseguimos ficar na suplência, senhor presidente, porque concorrer com essas máquinas, cada vez mais fortes que concorrem às eleições, não tem sido nada fácil e cada vez mais os candidatos que não disponibilizam de fortes estruturas, eles vão ficando para trás, senhor presidente. Em relação à candidatura ao governo do Estado do Amazonas, nós apoiamos a candidatura de Eduardo Braga. Eduardo Braga, que saiu vitorioso em 37 dos 62 municípios do Estado do Amazonas. Dos 62, o candidato adversário, o atual governador, venceu em 25 e Eduardo Braga venceu em 37 municípios, senhor presidente. Apesar disso que eu acabo de falar aqui, apesar de que a candidatura da reeleição do atual governador ser, do ponto de vista da estrutura material, uma candidatura muito mais forte do que a candidatura que nós apoiamos de Eduardo Braga. Ele que não apenas é um dos melhores senadores que tem essa casa, mas que é líder da presidenta Dilma. E chegou à condição de liderar aqui no Senado o governo de Dilma pelos seus méritos, pela sua capacidade, não só técnica, mas pela sua capacidade política. Eu tenho convicção de que essa eleição não será fácil. Não será fácil para a presidenta Dilma, não será fácil para Eduardo Braga, não será fácil nenhum dos estados brasileiros cujo segundo turno está em curso. Aliás, da nossa região, senador Valdir, apenas o estado do Tocantins não está em segundo turno, diferente do Nordeste, cuja maioria dos estados elegeu seus governadores, alguns até de forma surpreendente, no primeiro turno. O Norte chama a atenção pelo fato de que apenas um estado decidiu a eleição em primeiro turno, os demais outros todos irão para o segundo turno. Mas nós continuaremos enfrentando essa máquina, e assim como Eduardo foi vitorioso no primeiro turno, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós temos tudo, absolutamente tudo, para ampliar essa margem e para fazer com que ele saia vitorioso também no segundo turno, porque todos os que estão envolvidos na sua campanha, não só os partidos, mas principalmente a força espontânea que vem do povo, senhor presidente, isso tem sido fundamental para a decisão dos processos políticos. Quando um candidato ultrapassa a fronteira dos seus partidos e chega até a população, e assim tem sido a candidatura de Eduardo Braga, ela tem sensibilizado, tem mobilizado a opinião pública que quer ver um governo atuante, um governo forte, um governo capaz de enfrentar os desafios que o Amazonas precisa enfrentar. Nós conquistamos recentemente 50 anos a mais para a Zona Franca de Manaus. Somado aos 10 que já tínhamos, são quase 60 anos. E agora, exatamente por essa razão, é que precisamos nos voltar muito para o desenvolvimento sustentável, para aquele que comece a usar a riqueza natural para transformar essa riqueza natural em riqueza de qualidade de vida do povo. Eu não tenho dúvida nenhuma, Eduardo Braga, não só por ser do PMDB um partido alinhado a esse projeto nacional coordenado e liderado pela presidente Dilma, que tem na vice-presidência também um membro do PMDB, que é o ex-deputado Michel Temer, nosso vice-presidente, tenho certeza absoluta que é o melhor para o meu estado do Amazonas. Estamos, repito, todos os partidos, todos, uma parte importante da população, não apenas empenhada em votar, mas empenhada em trabalhar duramente nessas eleições para que a gente possa, mais uma vez, colher o fruto da boa semente que foi plantada e colher aquilo que é melhor para a nossa gente e que é melhor para o nosso povo, senhor presidente. Então, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada.